A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No programa de hoje vamos conhecer um lugar extraordinário. Até a década de 70, a Noruega era um dos países mais pobres da Europa. Hoje é uma potência. Um povo que descobriu riquezas e soube usá-las. Melhorou a distribuição de renda e investiu no futuro. Paisagens que surpreendem visitantes de todo o planeta. O que dizer da beleza dos fiordes, montanhas fantásticas que aprisionam as águas do mar? Lá encontramos a maior escada do mundo, 4.444 degraus. E nossa equipe chegou lá. E entrou no território dos ursos, linces e lobos para ficar frente a frente com o perigo. Nos acompanhe nessa inesquecível aventura pela terra dos vikings. O Globo Repórter de hoje é uma coprodução com a RPC, afiliada paranaense da Rede Globo.
Os fiordes formam a paisagem mais conhecida da Noruega. São estreitos braços de mar que avançam quilômetros continente adentro, entre paredões que passam facilmente dos 1.000 metros de altura. Este fiorde é o de Geiranger, o preferido dos turistas.
Um dia bonito de sol é tudo que os turistas precisam e querem para observar a paisagem. O fiorde de Geiranger é considerado pela Unesco Patrimônio Natural da Humanidade. E não é difícil entender por quê.
Na alta temporada, o minúsculo povoado se torna o terceiro porto mais movimentado do país. No nível da água, os fiordes são tão altos para cima quanto profundos para baixo, o que facilita a navegação. E por toda a Noruega, são mais de 1.000 fiordes como este. Beleza e aventura que não acabam mais.
Esse aqui é só o começo de uma trilha que nos leva ao alto de uma montanha muito diferente. O nome é Prikestolen, que significa rocha do culto. Quando chegar lá em cima, daqui a uns 3 quilômetros, vocês vão entender por quê.
Por toda a trilha, o movimento é surpreendente.
Germany! Tudo da Alemanha, gente.
Okay. São pessoas de várias nacionalidades.
Olha aqui, 2 mexicanos, 1 italiano.
E até do Brasil.
Falta muito para chegar lá em cima?
Falta um pouquinho.
Eu já tô aqui com a língua de fora.
Pelo menos uma hora, eu acho.
É, e lá em cima vale a pena essa caminhada?
Vale a pena todo o esforço. As pernas estão tremendo, mas é maravilhoso.
A essa altura da caminhada, a vegetação fica diferente. Com árvores menores, de troncos retorcidos.
Aqui, a coisa complica um pouco mais. A subida vai ficando mais íngreme ainda.
O que não impede os mais improváveis montanhistas de se arriscarem na aventura. A trilha é bem sinalizada, mas a segurança corre por conta e risco de cada visitante.
Tinha uma pedra no meio do caminho, não fazia o quê? Eu vou dar oi pra menina.
Depois de mais de 2 horas, chegamos ao topo da montanha. E enfim, a recompensa.
E aqui no topo a sensação é incrível. A rocha do púlpito é este platô imenso que parece ter sido milimetricamente esculpido pelo homem. E é considerado um dos lugares mais impressionantes do mundo.
É um bloco de rocha que se projeta à frente de um paredão vertical, como se fosse uma torre. A imagem confunde os sentidos. se aqui em cima está a terra, quando descemos o olhar pelos 600 metros do penhasco, o que faz o céu lá embaixo? Na verdade, são as águas do Fiord de Lise, ou Fiord da Luz. E é por este fiord que, na manhã seguinte, seguimos para um desafio ainda maior. Não importa a dificuldade de acesso. Na Noruega, qualquer cantinho de terra, ainda que isolado, pode ter uma casinha, um povoado. Faz parte do espírito do povo de não se deixar vencer pelos limites da natureza. Embarcamos no ferry boat com destino a Florli, um pequeno povoado só acessível pelo mar. Ele nasceu a partir de uma usina hidrelétrica, hoje desativada. Mas não foi exatamente a história do lugar que nos trouxe até Florli.
Aqui é considerada a maior escada de madeira do mundo. Vamos ver.
Quem nos recebe é Hessel Hacker. Responsável pela manutenção da vila, ele vive no povoado há quase 2 anos e tenta reavivar Florli, atraindo turistas com o desafio de superar a escadaria para as nuvens.
A gente vai ter que encarar essa subida aí. O resto até me desafiou, perguntou se realmente eu vou conseguir. Eu disse que eu não tenho as pernas tão longas quanto as deles, mas eu vou tentar. São 4.444 degraus.
É uma escada tão alta que a gente nem consegue enxergar onde termina. Até o topo da montanha, são 740 metros, o equivalente a um prédio de 280 andares.
O Hessel vai acompanhar a gente até uma parte do caminho. E já está puxado.
Os degraus acompanham uma enorme tubulação por onde descia a água para movimentar as turbinas.
Imagina que isso foi construído há 100 anos. E para levar o material montanha acima, era nas costas, antes deles construírem, botarem esses trilhos aqui.
Logo no início, as pernas já começam a pesar.
Chegamos aqui ao degrau de número 500. Faltam 3.944.
Pergunta ao Hessel se ele já subiu a escada muitas vezes.
Não, I have to disappoint you.
Não, eu tenho que te desapontar. Eu tenho muito trabalho para fazer. Aí, no fim do dia, eu não tenho mais energia para dizer, ok, vamos subir 4 mil degraus. Eu só fui algumas vezes. É bem pesado.
Because it's quite heavy.
Seguimos a escalada sozinhos. Cada vez mais devagar.
Quando a gente pisa no primeiro degrau, lá embaixo, não tem a mínima noção do que é isso daqui. Do quanto isso vai desafiar os seus limites. Já passamos a marca dos 1.500 degraus. E o melhor de tudo é que o tempo estava bem fechado, frio. A neblina já dissipou. A gente consegue ver melhor o fiord, a paisagem. Um númerozinho para nos animar. Degrau de número 2.000.
No meio do caminho, encontramos um casal sueco que já estava voltando da aventura. Perguntei como foi a subida.
Foi 1h30 para chegar lá em cima.
Nós ficamos bem cansados, mas agora já estamos bem.
No limite do cansaço, reduzimos as passadas para ir poupando fôlego.
Dá um medo isso aqui, porque o degrau é mais curtinho. Eu tenho medo de tropeçar. Ah, vou dizer que é o seguinte. Ah, gente, eu olhei pra baixo agora. Não dá pra acreditar. Jesus amado! Que isso? Ainda bem que eu já passei ali. Estão me faltando pernas.
Até que mais de 2 horas depois, o último degrau.
Ok, chegamos. Não foi fácil. acabada. As pernas estão bambas. O coração está acelerado. Mas valeu a pena. É isso que faz a nossa vida valer a pena. Às vezes a gente pensa que não vai vencer. É quase impossível. E o privilégio de ter tudo isso aqui.
Depois de tanto esforço, só nos resta encher os pulmões de ar puro e apreciar o que a natureza nos oferece.
Para muitos noruegueses, estar em contato com a natureza é mais importante até do que uma religião. E aqui tem um ditado que diz o seguinte: no inverno, é melhor estar esquiando pensando em Deus do que estar dentro da igreja pensando no esqui. E quando a gente chega num lugar como este, com toda essa maravilha, é que dá para entender. Ficar aqui contemplando, admirando essa natureza, é quase que como fazer uma oração.
Com um relevo tão cheio de altos e baixos, as rodovias da Noruega fazem malabarismos na geografia. Onde o mar interrompe o caminho, balsas modernas fazem a travessia. Onde há montanhas, túneis imensos são abertos. O maior deles tem mais de 20 quilômetros de extensão. Mas o que a gente mais vê rodando pelo país são intermináveis zigue-zagues. Essa estrada na região central é uma das mais impressionantes. A pista é estreita e nas curvas só passa um carro de cada vez. É a Trollstigen, traduzindo, o caminho do Troll.
O Troll é uma figura do folclore da Escandinávia. Um ser horrendo, grandalhão, pouco inteligente, agressivo, que assusta as crianças, mas que desperta uma certa simpatia. Ele habita a escuridão das florestas e as cavernas das montanhas. Se para criar uma lenda com todos esses detalhes foi preciso muita imaginação, para construir uma estrada num lugar tão difícil quanto este, foi preciso muito mais.
E o que dizer da Estrada do Atlântico? Ela é considerada uma das mais bonitas do mundo e consegue deixar ainda mais charmosa uma paisagem que já era perfeita.
Numa região de ventos e marés fortes, a construção da Estrada do Atlântico foi um grande desafio para a engenharia. Além disso, os furacões. Foram 12 em 6 anos de obras. A estrada, que começou a ser construída em 1983, só ficou pronta em 89.
Passar por ela é fazer daquelas viagens nas quais o destino importa menos. O que vale mesmo é o caminho a ser percorrido. Um se parece com os gatos que a gente tem em casa. O outro com os nossos cachorros. São dois dos maiores predadores terrestres da Noruega. O lince chega a 1,20 m de comprimento e a 25 quilos. O lobo atinge 1,5 m e pesa até 50 quilos.
Houve um tempo em que os lobos selvagens eram vistos mais facilmente em todas as florestas da Europa. Mas com o passar dos anos, o avanço das cidades, os grandes desmatamentos, eles foram desaparecendo aos poucos.
Hoje, há quem diga que a população de lobos está aumentando lentamente.
Mas um levantamento recente feito aqui na Noruega constatou que não existem mais do que 40 lobos selvagens no país.
Estamos no Parque Polar, fundado há mais de 20 anos, em Bardu, norte da Noruega. É um refúgio privado com algumas das espécies mais comuns do país. Alces, cervos, ursos pardos.
A gente traz as pessoas aqui para que aprendam um pouco mais sobre os nossos predadores, como o urso e o lobo. Eles não são esses animais terríveis e perigosos retratados nas histórias infantis.
E para mostrar que esses bichos também podem ser os mocinhos da história, o visitante passa por um tratamento de choque. Ficar cara a cara com os lobos. Stig explica que a audição e o faro destes animais são ainda melhores do que os dos cachorros. Assim que eu entro no cercado, escoltada pelos tratadores, eles correm na nossa direção. Nessa hora, o coração parece querer sair pela boca.
Já levei uma lambida de lobo aqui. Rolou uma briga aqui.
Logo, os lobos se acostumam com a gente. É, mas não dá para relaxar. Eles são curiosos e ficam nos rondando o tempo todo. Stig pede então para eu me ajoelhar, para que os bichos, digamos, nos cumprimentem.
Aqui. Oh. Ganhei um beijo, do lobo.
Oh. Estes animais estão acostumados com pessoas e, teoricamente, não são perigosos. Só que, mesmo depois que eles se afastam, eu demoro para me recuperar.
Is it okay?
Okay. You deserve it. Confesso que eu fiquei um pouquinho tenso.
Stig faz uma brincadeira e imita o uivo dos animais. É como se eles conversassem.
Meu som de lobo.
Apesar da semelhança com os cachorros, Stig diz que os visitantes jamais devem brincar com os lobos como se fossem bichos de estimação.
Se você começar a bater palmas ou fazer movimentos bruscos, eles vão ficar agitados demais. E o que nós precisamos é que eles fiquem bem calmos, especialmente quando há pessoas aqui dentro.
Qualidade de vida, nota 1000. Criminalidade zero em todo o país. E escolas públicas oferecem tudo de graça. Nas lojas, surpresa. O comerciante deixa as portas abertas sem ninguém para tomar conta. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
O que faz da Noruega uma referência mundial em qualidade de vida, riquezas naturais, desenvolvimento, o povo?
Em várias pesquisas, a Noruega é apontada como um dos melhores lugares do mundo para se viver. E é com muito trabalho e a descoberta de uma riqueza incalculável em petróleo e gás que o país tem construído essa fama invejável. No ranking mundial da felicidade, está entre os 5 mais felizes. E de acordo com dados de desenvolvimento humano da ONU, que medem a qualidade de vida de uma nação, este país tão moderno tem ficado em primeiríssimo lugar nos últimos 12 anos.
Tanto na cidade quanto no campo, o estilo de vida norueguês é confortável, porém simples, sem ostentação. O custo de vida é altíssimo. Mas a Noruega é uma das nações mais igualitárias do planeta. Quase não existe diferença entre os maiores e os menores salários.
Esta daqui é uma das pequenas propriedades rurais familiares da região. O que eles produzem fica exposto nesta lojinha aqui, sem ninguém para atender. Quando a gente chega, é só escolher o produto e se realmente vai comprar, tem aqui um telefone à disposição. É só chamar. É tudo tão tranquilo, tão honesto, que as pessoas deixam assim os produtos à vontade para quem quiser escolher.
Assim que atende a ligação, Dona Tilde sai da casa dela, nos fundos da propriedade, e vai até a loja encontrar o cliente.
Alguém bem-vindo. Hi, how are you? Nice to meet you.
Aqui ela vende as especialidades da casa, iogurte e queijos orgânicos.
Esse tem um sabor bem suave.
Seguimos a dona da fazenda até o estábulo onde estão as vacas leiteiras. Aos 58 anos, dona Otilde é incansável. Não para um minuto. A rotina é pesada, mas ela diz que para descansar, basta olhar ao redor.
Eu cresci na cidade. É bom, mas eu gosto daqui. Tem espaço, ar fresco e pouco barulho. É muito melhor.
Antes de irmos embora, eu comento que nós ficamos impressionados com a lojinha sem atendentes. E a resposta de Dona Otilde é bem humorada.
Eu não conseguiria ficar lá o dia inteiro. Seria muito chato.
A prosperidade da Noruega tem atraído gente que vem de longe. É uma mão de obra necessária, mas que tem incomodado os mais conservadores.
A intolerância pela chegada de levas de imigrantes foi o principal motivo do pior atentado da história da Noruega. Em julho de 2011, um homem fortemente armado explodiu uma bomba no centro de Oslo, matando 8 pessoas. Depois veio aqui, para esta ilha, Utøya, onde havia um acampamento da juventude do Partido Trabalhista Norueguês, que apoia a imigração. Anders Breivik abriu fogo contra o grupo, matando cerca de 70 adolescentes e ferindo dezenas deles.
Passados 5 anos do atentado, imigrantes continuam chegando, mas nem todos conseguem um lugar ao sol. A Noruega é uma monarquia parlamentarista com 5 milhões de habitantes. O PIB per capita é um dos maiores do mundo, 10 vezes o nosso. O governo controla várias empresas e investe pesado no chamado Estado de Bem-Estar Social. São serviços públicos de qualidade e muitos benefícios. Tudo à custa de impostos altos e da exploração do petróleo farto descoberto no oceano. O que o governo lucrou neste setor foi aplicado num fundo soberano. É o maior do mundo e acumula quase 900 bilhões de dólares. Dinheiro para garantir o futuro das próximas gerações, quando o petróleo acabar.
A Noruega ainda tem muito que explorar no mar, mas com o barril de petróleo valendo apenas 1/3 do que valia há poucos anos no mercado internacional, a conta chegou mais cedo. Hoje o país também está em crise e os noruegueses se perguntam como garantir os benefícios sociais e a qualidade de vida sem mexer nas reservas.
A brasileira Elaine Bittencourt chegou a Oslo, a capital do país, 12 anos atrás. Formada em educação física, mas com experiência na área de informática, ela aprendeu a língua local e deu uma guinada na vida e na carreira. Ela é executiva de uma grande empresa de telecomunicação, mas diz que chegar aqui não foi nada fácil.
As melhores oportunidades são reservadas para os escandinavos. Primeiro para os noruegueses, depois para os suecos, depois para os dinamarqueses, depois para o resto da Europa e, quem sabe, para os latinos, para os africanos, para os indianos, que estão aqui também, né?
No fim do expediente, enquanto ela pega o ônibus para voltar para casa, os filhos, Helena, de 6 anos, e Kristen, de 8, saem da escola e voltam para casa a pé, sozinhos, na maior tranquilidade. É uma das alegrias de viver num país com criminalidade zero.
E a gente veio aqui para casa da Elaine acompanhar um pouquinho da rotina dela com a família, saber como é que tem sido a vida aqui, o cotidiano mesmo, em território norueguês.
Hoje a casa está cheia. Enquanto Matuma vai para a cozinha preparar o jantar, as crianças vão fazer a lição.
A Helena e o Christer falam, além do português, norueguês e inglês. Sim, norueguês com mais facilidade, porque, é claro, nasceram aqui.
Eu era muito fraca em português, mas agora que eu estou falando mais norueguês, eu não estou mais conseguindo, estou muito...
O que é fraca?
Todo mundo no Brasil sabe que fraca é quando a gente é bom de uma coisa.
E eles querem ficar fraques também em música, aproveitando as aulas e os instrumentos oferecidos pela escola, que é pública. Hoje, Elaine está perfeitamente integrada aos costumes locais, mas ela lembra que, no início, estranhava o jeitão fechado dos noruegueses.
A gente fala muito, a gente gesticula muito com as mãos, a gente tem que aprender a segurar mais a mão, sorrir menos, que pra mim é um problema.
E foi justamente o sorriso da Elaine que abriu as primeiras portas para ela. E não foi na vida profissional.
Quando eu vi a Elaine pela primeira vez, eu logo pensei, nossa, eu tenho que ter essa moça na minha família, porque ela preencheu todo o ambiente com o sorriso dela.
Sim, a sogra foi o cupido.
Eu dava aula de ginástica para a academia dela, como um trabalhozinho à parte, para ganhar um dinheiro extra, já que eu fazia um estágio aqui, eu não tinha um salário muito bom. E um país muito caro, né?
Aí, eu convidei Elaine para vir na minha casa, já com segundas intenções. Eu tinha dois filhos solteiros. O Lassi estava lá. E depois de uns minutinhos, eu os deixei sozinhos.
Assim como Elaine aprendeu a ficar mais contida, Lassi acabou se rendendo à brasilidade trazida pela mulher.
Nós somos muito mais reservados. A gente não começa a conversar com estranhos só porque tem algo a dizer. No Brasil, é normal e é muito bom. Quando eu volto do Brasil, nas primeiras semanas, eu saio abraçando todo mundo.
Nossos repórteres acompanham a pesca do bacalhau e provam um dos peixes mais saborosos do planeta. Voltamos já já.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Pense num lugar bonito, coisa de cinema, com efeitos de computador. Este lugar existe. É Lofoten, que fica no norte da Noruega, já acima do Círculo Polar Ártico.
O arquipélago de Lofoten é um dos mais belos lugares da Noruega. A cada passo, a paisagem se revela ainda mais bonita. E que outro lugar teria um espelho para a natureza também se admirar?
E é uma natureza que na primavera tem de tudo. Picos nevados, campos verdes, baías ensolaradas 24 horas por dia. Já é madrugada e, em vez de se pôr, o sol corre pela linha do horizonte, até começar a subir novamente. Um novo dia se inicia em Lofoten.
Neste terreno foram encontrados vestígios da civilização viking. Estes pilares de madeira marcam o local exato onde foi encontrada a maior casa de um chefe viking aqui na Noruega. Um povo que sempre teve fama de bárbaro, violento, pirata, era também mercador, habilidoso artesão e mestre na arte de construir navios e casas de madeira.
Ao lado do terreno foi erguida uma construção de 83 metros de comprimento, o mesmo tamanho da antiga casa viking. Aqui funciona um museu que reproduz o dia a dia daquele povo.
A gente não tinha orgulho da herança viking porque eles tinham uma reputação muito ruim. Mas descobertas como essa mostram que o principal é que eles estavam à frente do seu tempo. Levaram novas tecnologias mundo afora, colonizaram terras distantes e construíram nosso país.
Hoje as construções que se destacam na paisagem de Lofoten são as casinhas coloridas. Boa parte delas pertence a pescadores. É que por este mar gelado e transparente passa a maior concentração de bacalhaus do mundo. Uma fartura que faz parte da história das ilhas há mais de 1000 anos e que ainda hoje é a principal atividade econômica de Lofoten. Estas armações de madeira estão carregadas de peixes secando ao sol. Elas tomam conta das vilas assim que termina a temporada de pesca.
Todos os anos, de janeiro a abril, o mar de Lofoten fica infestado de bacalhaus. É aqui que eles vêm se reproduzir.
Estamos no barco da família Berglo, na costa de Ballstad, uma das maiores vilas de pescadores da região. Seu Uli seguiu a profissão do pai e do avô e começou a pescar há mais de 50 anos, quando tinha apenas 16.
Em um mês, na última temporada, em fevereiro passado, nós pegamos 73 mil quilos de bacalhau.
E nem a história de pescador. No ano passado, a Noruega exportou quase 90 mil toneladas de bacalhau. Passada a temporada, a nossa pesca é na base da varinha. Contamos com a sorte para fisgar o jantar. Roy, filho de Oli, foi o único que se deu bem.
Ok. Gente, aqui, ó, um bacalhau, tá aqui, da Noruega, em nossas mãos.
Mas apesar do talento, Roy não seguiu a profissão do pai, não. Ele é chefe de cozinha e vai limpando os peixes ali mesmo, em alto mar. Um banquete para as gaivotas que, de repente, aparecem de todos os lados.
Aqui. Ai, que linda! Pegou no ar. E depois da pescaria lá no mar, o Roy veio aqui para a casa dele e aqui na cozinha ele vai preparar o peixe que ele pescou. Ele pescou 4 peixes, mas vai preparar algumas porções para nós. Um tempero à base de ervas, temperos da região, e ele também vai fazer uma sopa de lagosta. Um cardápio super delicado.
O bacalhau tem pouquíssima gordura e a carne dele é considerada uma das mais saborosas e saudáveis do planeta. Assim, fresquinho, tem um sabor mais suave do que os que a gente compra no Brasil.
São quase 8 horas da noite, como a gente pode ver, o sol está brilhando. Então é um jantar à luz do sol. É um peixe com um purê bastante delicado, e castanhas, e bastante saboroso. Very good, delicious.
Nascido em Lofoten, Roy passou quase 20 anos morando longe dessa região. Mas decidiu voltar com a mulher para o mesmo local onde cresceu para criar os filhos.
Eu precisava de mais tempo para mim, minha mulher e filhos. E estar aqui em Lofoten me faz querer produzir uma comida cada vez melhor, para que as pessoas percebam a qualidade do peixe que a gente tem aqui.
Não há povo que entenda mais da pesca do bacalhau do que os noruegueses. Alesund, no sul do país, uma pequena cidade com ares medievais, é conhecida como a capital norueguesa do bacalhau. Daqui, grandes empresas se encarregam de despachar toneladas do peixe para os 4 cantos do mundo. A pesca é a segunda indústria mais rentável da Noruega, atrás apenas da petrolífera. Essa fábrica parece uma grande linha de montagem. Os peixes que chegam do alto mar são limpos, desossados e salgados.
This is the legítimo bacalhau.
Arne Sperry é um dos donos da empresa e já morou no Brasil. O mercado brasileiro é um dos mais importantes para a indústria da pesca norueguesa. Mas tirar tantos peixes do mar não pode reduzir os cardumes? Arne diz que não.
Os recursos aqui na Noruega são controlados e a pesca do bacalhau, do nosso matéria-prima, vem de uma pesca sustentável, controlada pelas autoridades.
É uma estratégia cumprida à risca, pensando no futuro. Para que essa atividade, hoje tão tecnológica, continue sendo uma tradição deste povo, que sempre buscou suas riquezas no fundo do mar.
Cidade Fantasma. Vamos conhecer a escola, a biblioteca e as casas onde viveram mais de 1000 pessoas. Tudo abandonado de repente. Voltamos já já.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Nos confins do planeta, um lugar onde o sol jamais se põe durante o verão e onde não se vê a luz do dia nos meses de inverno, encontramos uma cidade cheia de histórias, de mistérios. Piramidém, uma cidade russa em território norueguês, é uma cidade fantasma.
Hello, good morning.
Good morning. You're going to Pyramid?
Okay.
Yes.
Para chegar até lá, nos juntamos a um grupo de turistas em Longyearbyen. É a capital do arquipélago de Svalbard, um conjunto de ilhas que fica no meio do caminho entre a Noruega e o Polo Norte. Com o dia cinzento, céu, mar, montanha e até as aves que seguem o nosso barco ficam com os mesmos tons. E no meio do caminho, um momento para se encantar. As geleiras azuis. Elas avançam centenas de quilômetros ilha adentro e em alguns pontos chegam a 1000 metros de altitude. O barco precisa abrir caminho entre pequenos icebergs. Num deles, mamãe foca amamenta o seu filhote. Outras ficam à distância, pertinho das geleiras, numa área onde não conseguimos chegar. Então, seguimos viagem. No porto, somos recebidos por um sorridente soldado russo. Na verdade, Alexander, o Sasha, é guia turístico. Mas a arma que ele carrega no ombro é pra valer.
Existe a possibilidade de encontrarmos ursos polares em qualquer esquina da cidade. Então vamos ficar o tempo todo juntos.
Pyramidém foi fundada pela Suécia no começo do século passado e comprada mais tarde por uma estatal soviética para exploração de carvão. Mas em 98, as minas foram fechadas e todo mundo obrigado a deixar a cidade. Na antiga escola, livros ficaram para trás e brinquedos se perderam das crianças. Objetos, utensílios domésticos deixados para trás ajudam a contar a história de Pyramidém. Aqui funcionava a cantina e das 5 da manhã às 11 da noite o movimento era intenso, produção industrial mesmo, para atender os moradores. As casas eram apenas dormitórios, não havia cozinha. E por isso, era neste enorme salão que os moradores tinham café da manhã, almoço e jantar, tudo de graça. Neste edifício ficavam os apartamentos das mulheres solteiras. E este outro era só para os homens.
A vida aqui era bem à moda russa, tudo muito dividido. Neste prédio aqui, por exemplo, ficavam as famílias que tinham crianças. E era conhecido como prédio do barulho, porque no inverno, sem poder brincar aqui fora, as crianças faziam muita algazarra nos corredores. E hoje não é muito diferente, o condomínio está completo, agora com esses ruidosos pássaros e seus filhotes.
São centenas de gaivotas que tomaram conta dos beirais. E preste atenção, o canto delas não lembra o choro de criança? Hoje, quase todas as construções estão fechadas, com portas e janelas lacradas. Na maior delas, funcionava um centro cultural e esportivo de alto padrão.
É, o Sasha tem todas as chaves de todas as casas aqui de Piramidém.
A estrutura que atendia apenas 1000 pessoas é impressionante. Biblioteca com uma linda vista para as montanhas. Havia ainda salas para aulas de dança, de música. E um enorme teatro, que servia também de cinema. Na sala de projeções, rolos e mais rolos de filmes soviéticos foram abandonados e estão espalhados pelo chão.
Ele diz que tem milhares de cópias desses filmes, por isso que não ligam muito para o que... para esse acervo que está aqui.
Além de Sasha, o vilarejo hoje tem apenas 6 moradores, todos russos. Eles vivem e trabalham neste hotel, reformado recentemente, para receber turistas atraídos pelas histórias da cidade fantasma.
Nós não temos celular, não temos televisão e não temos internet. É claro que às vezes é meio solitário, mas a questão é a atitude em relação à solidão. Eu gosto, então para mim não tem problema.
Mas e aquela ameaça dos ursos polares? Seria só lenda?
Esta janela é diferente das outras porque foi por ela que um urso entrou no hotel. Depois disso, a janela recebeu uma proteção reforçada para impedir novas invasões de ursos, porque é a única janela que tem acesso pelas escadas.
Foi assustador e engraçado ao mesmo tempo. O urso invadiu o hotel quando todo mundo já estava dormindo, mas quando eu cheguei aqui de arma em punho, ele já tinha ido embora.
Para nós, turistas, visitar Piramidém mistura encantamento e uma certa tristeza. Dá uma sensação estranha. Parece que, a qualquer momento, antigos moradores vão sair de seus esconderijos e encher novamente as ruas de vida e de alegria.
Um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda-os, vós.
Há 13 anos em seu coração.